Um privilégio estar com os irmãos nessa noite. Primeiro, o privilégio de estar com vocês, com a Igreja de Cristo, celebrando um momento especial na sua história, podendo se alegrar e esperar com o futuro que virá. A segunda honra e alegria é poder estar com o Cacau aqui, né? Primeiro, porque é a terceira geração de pastores de uma mesma família. Então, isso é uma coisa para a gente se agradar, se alegrar no Senhor, ver como que Deus tem abençoado essa família. Segundo, o pai do Cacau, vamos dizer assim, foi aquele primeiro pastor, né? O primeiro pastor, aquele camarada que você fala, esse é o meu pastor, esse camarada que você aprende a ouvir a palavra, aprende a admirar. Fui, né, discipulado, depois enviado ao seminário pelo pai dele. Hoje, nós somos colegas de ministério. Depois também, já faz pelo menos aí uns 20 anos, talvez, mais ou menos 20, 25 anos, que eu conheço o Cacau. E olha, aquela expressão, né, Paulo, seja irrepreensível em tudo, posso dizer do Cacau, né, como filho, como amigo, como crente, como moleque. Né, ele era um moleque irrepreensível. Não posso falar que ele fez alguma arte na vida, não sei. Eu sei que ele era bom aluno, estudioso, inteligente, e hoje é um privilégio estar do lado dele, né, como pastor, amigo, né, e colaborador ali na faculdade. Gente, dito tudo isso, desfrutem desse pastor. Ele já vem no chipzinho dele, né, aquela experiência pastoral, filho de pastor, neto de pastor, já vem com um know-how agregado, né? Eu não tive essa honra, eu sou meio Amós. Não sou profeta, nem filho de profeta. Eu estou aprendendo a ser pastor. Mas, gente, vamos lá. Quero pensar com vocês nessa noite a igreja na cidade. A gente, às vezes, pensa que a igreja ela está à parte da cidade. Que nós não vivemos as dores e as alegrias e o sofrimento da cidade. Mas eu quero considerar com vocês hoje, igreja. Igreja que se propõe a ser uma igreja de vida nova, mas uma vida nova na cidade. E a gente vai pensar isso a partir da perspectiva do povo de Deus na Bíblia. E se você quiser abrir sua Bíblia, acompanhá-la ou pelo seu iPhone, pela sua Bíblia impressa, mas olha lá o que diz a palavra do Senhor em Deuteronômio 7:6. Diz assim a palavra do Senhor: pois vocês são um povo santo para o Senhor, o teu Deus. O Senhor, o teu Deus, os escolheu entre todos os povos da face da terra para ser o seu povo, o seu tesouro pessoal. Deus escolheu, ou seja, Ele planejou. Aquilo não é um ato aleatório. O povo de Deus na Bíblia não foi um acontecimento histórico apenas, é algo sobrenatural, a escolha de Deus. Deus escolhe o seu povo, e esse povo que Ele escolhe para ser seu, Ele o separa, e isso é o ser santo. E Ele o separa para ser o seu tesouro. Então Deus planejou um povo para ser seu, para ser a sua joia, para ser aquele algo especial que Ele tem dentre todos os povos. Então Deus planeja o seu povo. Deus também tem um plano para o seu povo. Êxodo capítulo 10, versos de 5 a 6. Agora, se me obedecerem fielmente e guardarem a minha aliança, vocês serão o meu tesouro pessoal dentre todas as nações. Embora toda a terra seja minha, vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Essas são as palavras que você dirá aos israelitas. Deus tinha um plano para Israel, para o seu povo. Deus planeja o seu povo e Deus agora tem um plano para esse povo. É interessante. Dentre tudo que eu tenho, vocês são a minha joia. Eu acho que cada um de vocês tem um gadget, uma joia, algo que que é seu, que é o que você mais tem prazer. Eu sei que como criança, tem aqueles brinquedos que a menina cresce, casa, vira avó, e o brinquedinho tá lá, a bonequinha dela. Né? A Barbie, a Baby Alive, né? O menino também. É que nós homens, a gente vem com um sistema binário, sistema simples de funcionamento. A gente começa gostando de bola, depois quer jogar bola, depois sonha em ser jogador de bola, depois a gente é um jogador de bola frustrado, depois a gente dá bola para o filho e a bola continua. Então a gente não tem tempo de ter isso, mas todo mundo aqui já teve seu brinquedo especial. Acho que toda mulher que tem um porta-joias, ela tem uma joia especial, aquela que ela coloca nos dias especiais, quando ela é madrinha de casamento, quando ela põe aquele vestido longo e alguém diz assim, você empresta isso para mim? De tudo aqui você pode levar, menos esse. Cara, de tudo, o povo de Deus é o tesouro dele. Já pensou essa igreja aqui? Já pensou se Deus fosse essa pessoa que senta à frente de uma estante de brinquedos? Ele fala, o meu povo, ó, aquela igreja ali, aquilo ali é o meu tesouro pessoal. Eu tenho um plano para esse povo, serem sacerdotes. Mas lembre-se que o sacerdócio, ele cumpre um papel. O sacerdócio não é um fim em si mesmo. O sacerdócio não é algo que acontece para si mesmo. Ninguém é sacerdote de si mesmo. O sacerdote cria uma relação entre as pessoas e Deus. A ideia sacerdotal é aquela pessoa que serve e faz o ofício de Deus, ou seja, se apresenta diante de Deus, levando consigo os pecados, as dores, os sentimentos, as pessoas. E é aquele que Deus coloca como representante seu para dizer ao seu povo, para falar ao seu povo, para cuidar do seu povo. Então, o povo de Deus, quando Deus fala, vocês são meus sacerdotes, não é que nós vamos ser um fim em si mesmos, que vamos viver em torno de nós. Nós somos o povo dele, que apresentamos o pecado do mundo diante dele, que anunciamos a desse mundo, chegamos intermediando essa relação, e para esse mundo nós voltamos com a palavra dele. Deus tinha um plano para Israel ser isso. Eu escolhi você, Israel, você é meu tesouro, para que vocês sejam o meu sacerdócio no mundo. Cumpra o ofício de levar as pessoas para perto de Deus. Talvez Israel em alguns momentos cumpriu isso. Talvez o povo dele em alguns momentos fez isso. Fez isso diante dos seus milagres, diante do seu poder, diante da adoração, diante da sua vida, da sua aliança. Mas o problema é que nem sempre Israel fez isso. E aí o povo de Deus ficou longe de Deus. Ezequiel 5:7, o profeta do período pré-exílico, portanto assim diz o soberano Senhor, você tem sido mais rebelde do que as nações ao seu redor, e não agiu segundo os meus decretos, nem guardou as minhas leis. Você nem mesmo alcançou os padrões das nações ao seu redor. Deus escolheu Israel, planejou o povo dele. Deus tinha agora um plano para o seu povo, mas o seu povo se afastou dele. Israel, o povo dele, na Bíblia, foi se afastando pouco a pouco, em coisas simples, e a Bíblia vai revelando isso em personagens, em indivíduos, em atos pessoais. Em outros momentos ele fala que isso era algo quase que contagioso, que era uma prática comum para todos eles. Deus vai falando para o seu povo estar longe dele através da mensagem dos profetas, através do exemplo profético, e a ponto de Ezequiel Deus dizer a Israel, vocês que são, olha, veja bem, vocês são meu tesouro, vocês são meu povo, eu fiz algo com vocês, mas vocês estão piores do que aqueles que estão ao seu redor. E então Israel vai viver um declínio espiritual, moral, pessoal, E esse declínio de Israel vai ter um momento específico dele que vai ser assim, chocante, traumático, doloroso. Quando Israel, no ano de 586, após ser cercada pelo exército babilônico, Jerusalém invadida, cidade destruída, seu templo arruinado, seu rei sai dali cativo, olhos furados, a sua nobreza acorrentada, os seus sacerdotes mortos. Israel, naquele momento, vai ter uma crise profunda, porque eles vão ser levados para a Babilônia. E ali na Babilônia, eles vão ter uma crise de identidade. Eles vão sofrer por estar ali, porque agora eles perderam as suas promessas. Aquele tesouro pessoal começa a falar, puxa vida, mas nós éramos tão queridos do Senhor. O Senhor tinha uma promessa para nós, mas essa promessa se foi. Nós perdemos a terra não nos pertence mais. Nós perdemos o nosso rei, ele não reina mais. Nós perdemos o nosso templo, o lugar do Senhor. Então Israel começa a viver uma crise de identidade. Esse conflito, perderam a sua identidade, estão longe da sua terra, vai criar um nó na cabeça do povo de Deus. E agora esse povo de Deus que foi planejado por Deus, que Deus tinha um plano para ele, que ficou longe de Deus, agora esse povo está num lugar chamado Babilônia. E a Babilônia, interessante que na Bíblia, ela é uma cidade, essa cidade existiu historicamente, ela foi poderosa historicamente, ela era muito forte, mas ela tem não só um sentido histórico, mas para o povo de Deus ela vai ter uma visão teológica. Todas as vezes que a palavra Babilônia aparecer nos textos bíblicos, vai estar ligado àquilo que nós chamamos de mundo sem Deus. A Babilônia é um lugar onde o mal nasce, cresce, prospera e domina. Babilônia vai ser o lugar onde Deus não está. Babilônia vai ser o lugar onde tudo aquilo que é contra a vontade de Deus se cumpre. Babilônia vai ser a inimiga de Deus. Babilônia vai ser o lugar onde o mundo, o pecado se manifesta e tem total domínio. Então Israel estar na Babilônia era para eles um sofrimento maior ainda. Era imaginar que o povo de Deus, escolhido por Deus, planejado por Deus, com o plano de Deus, vivendo naquele lugar de pecado. Israel não se conformava com aquilo. Eles tinham ódio daquela cidade. Eles tinham aversão àquela cidade. Eles não sentiam a dor daquela cidade. Para eles o seguinte, quando a Babilônia sofria, eles ficavam contentes com aquele prazer. Isso mesmo, é pouco para eles. É mais ou menos quando você assiste um jogo e a Argentina sai lá no placarzinho, a Argentina está perdendo de 3-0 e você vê aquele argentino chorando e você fala... Eu ia falar de corintiano, mas pode pegar mal. Mas enfim, não é assim? Já percebeu, né? Quando o time adversário sofre, você olha para o goleiro chorando, você olha para o outro cara no chão, você olha para aquela criancinha na torcida, você não fala assim, não fica, ah, coitadinho, né? Desde pequenininho, você já fala, ai, ó, desde pequenininho já está sofrendo, ai, que bom que ele está sofrendo. Israel na Babilônia, eles tinham essa aversão àquele povo, àquele lugar. Porque para eles a Babilônia era tudo o que representava de mal. Porque a Babilônia tirou o rei deles. Babilônia tirou o templo deles. A Babilônia tirou sua terra. A Babilônia roubou sua identidade. A Babilônia tirou deles a sua espiritualidade. A Babilônia os arruinou. E eles não merecem nada de bom. Mas aí o profeta, ele vai dizer algo para o povo de Deus. Olha o que o profeta diz ao povo de Deus. Procurai a paz da cidade, para onde eu os deportei. Jeremias está falando da Babilônia aqui. Rogai a ela, a Iavé, porque a sua paz será a vossa paz. Naquele ódio deles, naquele drama de Israel, na chateação deles em estarem na Babilônia, naquela cidade, naquele lugar ruim, naquele lugar de mal, o profeta levanta a voz e fala: procurai a paz da cidade. Orai pela cidade, porque a paz da cidade será a sua paz. Eu quero dizer três coisas sobre esse texto nessa noite para você. Primeiro, o que significa procurem a paz da cidade? Essa palavra procurar, ela não é igual à palavra procurar que você fala assim para o seu filho: filho, procura isso para a mamãe. E ele volta ali 2 segundos: mamãe, não achei. Não é assim, mas pelo menos a minha mãe era assim, a minha esposa é assim, eu acho que todas as mães são assim. Você procurou direito, moleque? Não, já procurei em tudo, mamãe. Aí a mãe vai lá, né, abre a gaveta: está aqui na sua frente, mamãe. Nossa, eu não vi. Porque você não procurou direito. Essa palavra procurar, para nós termos uma ideia melhor, é como se nós pegássemos uma lupa e começássemos a procurar, como um detetive procura sinais de um crime. Quem adora as séries de séries criminais, CSI, é legal que o cara chega lá, ele pega uma luz, e então ele ilumina e vai procurando, de repente, ele toma uma lente, ele acha um fiozinho de cabelo, ele pega com a pinça aquele cabelo, coloca no envelope, depois ele coloca aquilo no microscópio, e aquilo amplia, e ali ele descobre quem cometeu aquele crime. E só é possível isso porque ele procura, ele investiga com atenção. A palavra procurar aqui não é apenas desejar, não é a ideia de, olha, façam a paz acontecer, não é isso. Procurar é investiguem com intenção, é sair do seu lugar, se movimente na cidade, investigue na cidade, procure na cidade a paz. Não fiquem nos guetos. Não fiquem dentro de si mesmos. Saiam das suas fronteiras, das suas portas. Procurem a cidade. Esse procurar tem a ver com entender o que a cidade precisa de paz. Não é só um procurar para investigar, mas é um procurar para compreender por que aquela cidade precisa de paz. Veja bem, Babilônia, perto de Jerusalém, é como se nós fôssemos deportados para Nova York. É isso mesmo. Israel não saiu assim, vamos dizer, do Fernando de Noronha, de um paraíso tropical, de uma nação legal e foi para um lugar ruim. Não, eles saíram de Jerusalém, que era uma cidade legal, mas eles foram para Babilônia. Tinha biblioteca, tinha faculdade, tinha rio, tinha chuva, tinha comida, era próspero, era rica. Mas eles não queriam estar lá. Mas aquela cidade precisava de paz. Então eles tinham que não só procurar a paz como investigação, mas entender, compreender qual paz, o porquê aquela cidade precisava de paz. Procurem com cuidado. Olhem para a cidade. Procurem com cuidado onde ela precisa de paz. Essa palavra aqui, então, tem a ver com investigar, com entender, procurar com cuidado, com atenção, não de qualquer jeito, com único propósito, conhecer as necessidades da cidade. A cidade chora. O que Jeremias estava dizendo para Israel: olha, essa cidade chora. Essa cidade aqui, ela é uma cidade que precisa de paz. Por que essa cidade precisa de paz? Sabem? Porque paz, a palavra shalom na Bíblia, em primeiro lugar, ela tem essa ideia de sensação ou situação de guerra, de paz. Nós não estamos em guerra. Nós não estamos em guerra. De vez em quando, você vê a cidade, ela está em paz. Não tem guerra. Olha, o povo brasileiro, a gente não sabe nem como explicar isso. Guerra. Isso a gente não sabe explicar. Se a gente for hoje na Síria e falar com uma família, esse sermão falasse assim: olha, vocês precisam de shalom, de paz, sem guerra. Eles saberiam: ah, eu entendi, pastor. Mas a situação do shalom não é só questão de não guerra. O shalom tem a ver com um ambiente mais subjetivo. Shalom significa paz no sentido emocional. Quando você está bem. Sabe quando você comeu uma boa comida, sentou no seu sofá, está vendo o jornal, as notícias são boas, seus filhos estão bem na escola, sua esposa está feliz, você está, cara, está em paz. Paz tem a ver também com a nossa existência, com o propósito de nossa vida. Você está contente com aquilo que você está fazendo. Você está contente com a sua realização pessoal. Entendendo que você está cumprindo um papel relevante para a sua família, para a sociedade, para você mesmo. A gente chama isso de vocação. É quando você está fazendo algo, eu estou contente, cara, eu faço o que eu gosto. Eu tenho prazer em sair de casa e ir para o meu trabalho, sentar e gastar ali 8, 10 horas do meu dia. Não, trabalhar para mim não é um castigo, é um, cara, eu me realizo. Eu me realizo enquanto pai, me realizo enquanto mulher, eu me realizo enquanto estudante, eu estou feliz, eu estou bem. Paz. É quando nós desfrutamos de uma relação com Deus e você sabe que Deus ele está contigo, você sabe que Deus ele cuida de você, você sabe que Deus ama você, você sabe que o seu culto está sendo legal, você está cantando canções expressando a sua fé e você está em paz com Deus. Justificados pela fé, nós temos paz com Deus, nós estamos bem com Deus. Então procurem, investiguem na cidade, tem a ver com essa paz. Às vezes a paz pode ser apenas uma questão de guerra. Olha, pastor, olha, né, a cidade está em paz, não tem conflito nenhum, está tranquilo. Eu, quando seminarista no Rio de Janeiro, subi o Morro do Turano. A minha igreja ficava assim, era pé de morro, que o pessoal chama, metade da comunidade era do morro, metade era... eles chamam de chão, né, do bairro. De vez em quando, as irmãs da igreja do morro vinham e vocês viam que elas não estavam em paz. Estavam ofegantes. Pastor, olha, hoje, né, hoje teve um tiroteio no morro. Ah, a polícia invadiu. Ah, que difícil. Eu vim com muita luta para a igreja. Ela não está em paz. Mas tinha um dia que ela ia em paz. Eu subi no morro, sentei na casa daquela irmã, comi uma boa comida. E, aliás, eram os melhores lugares para comer. As mulheres tinham uma mão para fazer comida. Procurem a paz, talvez a paz seja emocional. Eu morei em Jaguariúna há 4 anos. E é incrível, Jaguariúna é uma cidade linda. Tem uma estrutura que talvez no Brasil eu tenha dificuldade de encontrar algo igual. Em Jaguariúna, um morador da cidade, que tem lá o seu cartãozinho da cidade, ele vai ao hospital. Eu já levei minha filha numa véspera de ano novo. Minha filha chegou no hospital, em meia hora ela foi atendida, em uma hora tinha feito os exames, em uma hora e meia ela estava medicada, ainda levou os remédios de graça para casa. A cidade tem parques lindos. O famoso preparador físico, né, Márcio Atala, fez um programa de 1 ano para ser a cidade mais saudável do Brasil. A cidade tem dinheiro. Mas vocês sabiam que Jaguariúna ela tem um índice estranho? É a terceira cidade no Brasil em consumo de remédios tarja preta por habitante. Tem dinheiro, é bom de viver, está tudo bem, mas não tem paz. Tem tantas pessoas hoje. Algumas semanas atrás, um famoso DJ, né, ele, aos 28 anos, ele falou assim, cara, eu preciso descansar, eu não aguento mais viver essa vida. Estava em Dubai, numa suíte aqui, e a chance de algum de nós um dia ir num lugar daquele é quase zero, com dinheiro, morando na Suécia, lugar difícil de viver, problema com saúde, com educação, com emprego, com futuro. O cara vai falar assim, vai cansar de viver. E aos 28 anos, aquele cara tirou a vida dele porque ele não tinha paz. Paz? Primeira coisa, então, nós precisamos procurar pela paz. Sabe por quê? Que a cidade precisa de paz. A cidade precisa de paz, meus irmãos, porque ela está arruinada pelo modelo de vida que escolheram viver. A cidade está aflita pela insegurança gerada por violência. A cidade de Nova Odessa, de Campinas, de Hortolândia, de Sumaré, qualquer cidade do Brasil, qualquer cidade do mundo, ela está angustiada, aflita por violência. Há uma violência. Há uma violência física, há uma violência moral, há uma violência psicológica, há uma violência social. Aonde nós vamos, o ambiente de violência está presente. Basta você investigar. Essa semana, uma mãe, num WhatsApp de classe de segundo ano primário, mandou uma mensagem chorando em prantos, dizendo: olha, meu filho de 8 anos de idade, um menino educado, bacana, amiguinho, ele chegou em casa chorando, porque os seus coleguinhas diziam: sai fora, você não faz parte desse grupo, você não é bem-vindo aqui. E a mãe não entendia porque uma criança de 7 anos exclui uma outra criança de 7 anos. Porque a cidade tem essa violência. Investiguem a paz da cidade e você vai encontrar que a cidade está aflita por violência. Nós estamos aflitos aqui no Brasil porque ninguém aqui deixa o seu carro na rua tranquilo. Você não fica em paz quando você pega seu carro quitado com muito suor, encosta ele na calçada e fala: eu vou ali no supermercado e quando voltar, ah, meu carro vai estar aqui. Ninguém fica assim. A gente não tem paz. Eu sou lá de Tupã, Tupã não tinha tanta violência tal. Eu me lembro que um dia a gente estava em São Paulo e minha esposa, caipirona de Tupã, né? Ela andando com o carro, um molequinho bateu no vidro, eu olhei e falei: lascou. E minha esposa lá ouvindo, cantando: São Paulo é linda, né? E o cara, ela olhou: o que foi? Você não tem dinheiro? E ela falou: o que foi? É um assalto. E ela acelerou o carro e foi embora. Eu falei: você não entendeu o que o cara disse? Ela: não. Ela estava em paz. Cara, mas a violência está aí. A violência psicológica. Violência moral. Você não pode deixar sua criança em paz. Porque a gente não confia nas pessoas. A gente não tem paz. A cidade está aflita, arruinada. A cidade está angustiada pelo desencanto e frustrações causadas pelo desencanto do consumo. A cultura, nosso mundo colocou assim para a cidade: quanto mais rica, mais feliz. Eu falei para vocês de Jaguariúna: quanto mais consumo, vocês vão ser bem, vão ser realizados. Então eles vão dizer assim: que quando você era criança, você não era feliz, porque você não tinha o que você queria. E então, se você tivesse o que você queria, você seria feliz. Então essa sociedade foi construída nessa ideia de que se nós consumíssemos ou tivéssemos tudo aquilo que queremos, seríamos felizes. Cara, que desencanto ter tudo e continuar sem paz. Ter tudo, absolutamente tudo. E a cidade está assim, angustiada. Eu convivi com famílias de nível social alto, primos, e com o pastor também. Eu me lembro de uma jovem que um dia me ligou no gabinete pastoral numa segunda-feira. E se vocês não sabem, segunda-feira é o santo sacro dia do pastor. Eu levo meus filhos no shopping na segunda-feira e falo: filho, aqui ó, só tem pastor, cabeleireiro e açougueiro. Aí você encontra um cara de calça social e fala: pô, pastor, ele tá descansando, mas o corpo dele continua comendo, é pastor. E eu trabalhava e eu sempre deixei assim, minha parte financeira no escritório da igreja. E eu ia lá na segunda-feira, pegava o talão de cheque, as contas, ia para o banco fazer esse serviço e tal. E um dia o telefone toca, eu falo: ai, dor de consciência, né? Uma moça fala: olha, eu preciso falar com alguém. Fala assim: então... Não, só tem eu aqui e tal. Você não pode vir amanhã? Não, eu tenho que falar agora. Não, mas então, vem amanhã. Amanhã vai ser melhor. Vem na terça-feira. Terça-feira é um dia mais legal para a gente conversar. Não, eu preciso falar isso hoje porque eu quero me matar. Uau, pode vir. Vem agora. Essa moça de 28 anos, ela começa a contar a história dela. Ela fala assim: eu tive filhos, eu tenho uma depressão pós-parto. O médico falou que eu tenho isso. Eu quero matar meu filho, eu quero morrer. Mas sua vida é ruim? Não, minha vida é ótima. Eu tenho uma babá, eu tenho uma cozinheira, eu tenho alguém que limpa a casa. Assim, mas e aí? Seu marido é ruim? Não, meu marido é ótimo. E como esposa, assim, seu parceiro, legal, legal. Como pai, maravilhoso. E sua família? Cara, comecei a investigar aquela angústia. Ela tinha tudo. Mas esse tudo da coisa mantinha ela sem paz. Procurai pela paz na cidade. Porque a cidade precisa de paz, desiludida também com a sua forma de amor. A A cidade acreditou que se ela se entregasse à ideia de amor que eles tinham, eles seriam felizes. E a ideia de amor era, quanto mais parceiros você tiver, mais realizada sexualmente você será. Quanto mais homens você tiver, mais mulher você será. E você, homem, quanto mais mulheres você tiver, mais macho você vai ser. E a cidade, então, ela acreditou que se ela tivesse muitas relações afetivas, interativas, ela seria mais realizada. E aí ela descobriu, desiludida, por essa ideia de amar. Essa ideia de amar sem compromisso, essa ideia de amar sem dificuldade, essa ideia de amar sem luta, essa ideia de amar com descarte. Tem um filme muito bacana pela ideia de Babilônia dele, Amor Sem Escalas. George Clooney, bonitão, ele sai de cidade em cidade viajando, ele viaja muito, em cada cidade ele encontra uma mulher, ele tem uma relação, até que um dia ele encontra uma mulher. E ele começa a se encontrar uma, duas, três, quatro vezes, eles sempre se cruzam nos aeroportos, começam a ter uma relação ali, bem de amor, nesse tipo de amor legal. E um dia esse cara entra numa crise e fala assim, eu preciso ter uma família, eu preciso passar o Natal com alguém, o Ano Novo. Então ele vai à casa daquela mulher para fazer uma declaração de amor a ela e bate a porta. Quando abre a porta, uma criancinha fala, mamãe, tem alguém querendo falar com você aqui. E ele então faz uma declaração de amor e ela vira para ele e fala, você não entendeu que você era um parêntese na minha vida? A cidade está desiludida com o seu jeito de amar. Procurem pela paz na cidade. Gente, porque a cidade precisa de paz, arruinada pelo modelo de vida que escolheram viver. Igreja Vida Nova, investiguem a cidade. Vocês vão descobrir que ela precisa de paz. Segunda coisa, o texto pede o seguinte, orai pela paz da cidade. E aí que complica para Israel, assim, que não só eles precisam entender o que a cidade precisa, mas também precisam orar por essa cidade. Eles precisam orar para que aquela cidade desfrute do shalom de Deus. Eles precisam fazer com que aquela cidade experimente a paz de Deus. A paz que Deus deu ao seu povo. A paz que Deus deu ao povo que ele planejou, que ele escolheu, ao povo, a paz que Deus deu ao seu plano, o povo que é dele, que é seu tesouro, que tem a sua paz. Agora Deus diz, ore por essa paz nessa cidade. E para nós entendermos isso, a gente precisa sentir a cidade. Nós precisamos entender que a cidade é o nosso objeto de oração. Nós precisamos orar pela cidade porque ela precisa de paz. Nós precisamos entender e compreender e sentir a cidade para podermos orar pela cidade. Israel não poderia apenas dizer assim, olha, estou vivendo nesse lugar horrível. Eles deviam fazer além disso e da sua compreensão, dizer, olha, eu estou orando por essa cidade. Para que Deus derrame sua paz sobre ela. E aqui nós vamos então entender o que é essa vida da igreja dentro da cidade. A vida do povo na cidade. Orar pela cidade. Tem a ver com a nossa espiritualidade. Orar pela cidade tem a ver com a nossa maneira de entender Deus. Para Israel, Deus estava contra a Babilônia. Mas Deus estava dizendo para eles, eu não estou contra eles, eu quero que vocês orem pela paz da cidade. Pela paz daqueles que não me amam. Pela paz daqueles que não me buscam. Pela paz daqueles que são tudo contra o que eu penso. A paz daqueles que são contra a minha aliança. A paz daqueles que destruíram vocês. Eu quero que vocês orem pela paz da cidade. E essa espiritualidade nasce de algumas coisas que nós temos que ter. Primeiro, nós temos que ter uma vida alternativa para a cidade. É o nosso estilo de vida, gente. Deus deu a Israel uma aliança. A aliança continha regras, as leis, mas acima de tudo aquilo era um estilo de vida para a cidade, que tinha a ver com as leis ritualísticas, leis sociais, leis morais, mas acima de tudo leis que refletissem a glória de Deus na cidade, para o povo da aliança. Deus então tinha para Israel e para o seu povo não somente uma vida autêntica, alternativa àquela cidade. É estar na cidade, viver para ser bênção. Estarmos na cidade, mas nós não pertencemos a ela. É o nosso estilo de vida. Meus queridos, há uma crise em nós e a gente tem que considerar isso seriamente. quando o mundo, quando a Babilônia ora, olhava para os lados, a gente precisa de paz, eu quero olhar para onde, eles deviam olhar para o povo de Deus, quando os povos ao redor perguntassem como é que é se relacionar com o eterno Criador de tudo, eles deviam olhar para Israel e falar assim, eles são a luz, eles são a glória, eles são a coroa, são o tesouro do Deus, nós queremos ser como eles. Mas aconteceu o inverso, Israel começou a parecer com os outros. Mas veja bem, nós precisamos ser esse estilo de vida alternativo. Talvez na sua família tenha parte dela que é povo, parte que é Babilônia. E a Babilônia tem que olhar para você e falar assim, puxa, eu queria ser como esse casal. Eu queria ter essa paz. Eles deviam olhar para os nossos filhos e dizer assim, puxa vida, meu filho crescido na Babilônia precisa ter a paz daquela criança. A cidade precisava olhar para nós como comunidade, precisa olhar para nós como comunidade e dizer assim, existe um jeito de viver uma vida diferente de paz. E aquela comunidade representa isso para nós. Esse estilo de vida tem a ver também com a nossa espiritualidade alternativa. Que existe um Senhor absoluto que deseja a paz na cidade. Às vezes as pessoas tratam Deus, ou olham para Deus, como um Senhor jogador, absolutamente jogador. Eles olham para Deus e dizem assim, Deus não me entende, não me compreende. Deus está distante de mim, Deus está longe de mim. Se você fizer uma pesquisa na cidade, você vai entender que a espiritualidade da cidade, ela é apática em relação a Deus. Orai pela cidade, que eles possam ver a nossa espiritualidade, que se comunica com Deus de forma verbal, auricular, sensível. A paz da cidade, orar pela cidade, tem a ver também com uma missão inegociável. Deus deseja realizar através da sua igreja, do seu povo, a sua paz na cidade. Orai pela cidade, pela paz da cidade. Orar porque a cidade precisa de oração. A cidade tem uma angústia espiritual que tentam saciar numa idolatria. O mundo vive um ambiente de idolatria absoluta. Aí existe a idolatria do consumo. Nós acreditamos que se a gente ter algo, se tivermos algo, se possuirmos algo, nós seremos aceitos, amados e felizes. Então nós abandonamos a família, abandonamos os filhos para ter algo. E quando nós temos aquele algo, nós olhamos para trás e vimos que abandonamos o resto. Existe hoje uma idolatria do indivíduo. Basta ver, por exemplo, os jogadores de futebol, a fortuna que eles ganham, não pelos resultados futebolísticos que eles trazem, mas pelos valores gastos através da sua idolatria, do ídolo. As camisas, as chuteiras, os meiões, os cortes de cabelo, o gingado, os sonhos. Tem um garoto de 9 anos, e um dia ele falou, papai, eu quero cortar o cabelo igual do Neymar. Falei, filho, tem uma diferença abissal entre você e o Neymar. Primeiro que o pai do Neymar deixou ele fazer aquilo, o seu não. Ele quer ser igual ao Neymar. E a nossa idolatria, isso é do homem. Pô, Ted Tripp, ele vai dizer o seguinte, que nós nascemos para adorar. E ele vai dizer o seguinte, ou você ensina seu filho a adorar a Deus, ou senão ele vai adorar o cantor de rock. Porque existe uma tendência em nós à adoração. Nós temos essa coisa dentro da gente, a gente admira. Eu gosto muito de futebol, cara, e a gente admira mesmo, a gente... Aquele pregador, né? Quando você... Não, o Zeca vem pregar, ninguém vem assistir. Mas se fosse o Hernandes Dias, vinha a pé. Vinha no couro, né? Vinha no lombo de um burro, mas vinha. Porque a gente tem isso. A gente tem isso. Estava numa conferência reformada, aparece no telão uma expressão do John Piper. John Piper diz, hello, Brasil. Né? E ano que vem estarei com vocês. Naquela noite, os dois principais hotéis da conferência esgotaram. Eles poderiam ouvir esse cara na internet, poderiam baixar em outro, pode fazer o que ele quiser, mas há uma coisa em nós. Mas a sociedade, o que é idolatria? Uma sociedade que não ama a Deus. E essa cidade, ela sofre, e ela precisa de paz, porque ela precisa de oração. A cidade tem um vazio enorme de Deus. A cidade, ela... Cara, as pessoas estão em busca de Deus. Elas estão assistindo O Segredo para achar Deus, estão assistindo A Cabana para achar Deus, elas estão buscando no Tibete uma montanha para achar Deus, eles estão fazendo muitas coisas para achar Deus. Porque, cara, existe um vazio. E na Babilônia também tinha aquele vazio. E o remédio foi, orem pela cidade, porque a cidade precisa de oração. A cidade precisa de oração e a cidade está desesperada e precisa de uma paz que venha de Deus. A cidade precisa dessa paz que vem de Deus. Esse vazio continuará lá, continuará doendo na alma. Semanas atrás saiu uma pesquisa que no país mais rico do mundo, onde todas as coisas são possíveis, 60% das pessoas se sentem sozinhas. No Japão, pessoas estão deixando suas casas para morar nas ruas, porque nas casas elas são só, sozinhas, não tem ninguém. E na rua ela encontra pessoas para conviver, para conversar. Eu gosto de assistir um seriadinho, o The Big Bang Theory. E teve um episódio esses tempos atrás que o indiano lá, ele não consegue conversar com mulher. Né? Ele encontrou uma mulher que não consegue conversar com gente. Eles foram para um jantar. Sabe como eles faziam? WhatsApp. Conversando na mesa do jantar, porque já que os dois não conseguem conversar um com o outro, é uma paródia, uma brincadeira, mas a nossa sociedade vazia. Uma sociedade vazia de Deus, vazia das coisas, não consegue se relacionar. Cara, a nossa sociedade, a cidade precisa de Deus. Ela precisa de oração porque ela está vazia de Deus. Ela precisa de oração porque ela é angustiada e aflita. O consumo não trouxe tudo para ela. Nada saciou aquela alma que continua com sede de Deus. Eu quero dizer a terceira coisa do texto, diz o seguinte. A paz da cidade é sua paz. Se paz tem a ver com guerra, com ausência de guerra, se paz tem a ver com ambiente emocional, espiritual, existencial, paz, o shalom, não é somente isso, mas ele tem um detalhezinho a mais. Shalom significa prosperar, desenvolver-se, ser próspero. Tenha paz, ou seja, seja abençoado. Cara, que a sua plantação vá bem, que seu trabalho prospere, que a sua família cresça, que seus filhos se desenvolvam, que você se dê bem. E aí o texto vai dizer que a paz da cidade também será a sua paz. O mundo, e Deus está dizendo assim, olha, a Babilônia não é seu inimigo. E para nós, gente, a cultura não é um demônio. Quando a cidade prospera, a igreja prospera. Quando a cidade sofre, a igreja sofre. Porque a igreja é um resultado direto da cidade. Nós estamos aqui hoje preocupados, e eu vim de carona com o Carlos, porque eu falei, cara, eu só tenho um pouquinho de gasolina, eu tenho que levar as crianças na escola semana que vem, e eu não vou correr o risco de ficar sem gasolina, sem combustível. Eu ia pregar amanhã em São Paulo, falei, olha, desculpa, não posso ir, porque eu posso ir e não voltar. E você percebeu como que aquilo que acontece na cidade tem efeito direto na igreja? Então, isso é um problema direto nosso, mas olha, um dia eu fui pregar numa igreja no Rio de Janeiro, num bairro que eu não sei aonde, andou, na periferia. Quando chega no culto, o pastor abre um momento de testemunho, eu estou sentado ali e uma irmã, eu falei, eu queria agradecer a Deus que meu filho foi baleado essa semana, mas está no hospital, está melhorando. Chega outra pessoa, vamos orar pela irmãzinha tal, que o seu filho acabou de ser assassinado ali no... Eu falei, cara, eu não moro nesse lugar, isso aqui não faz parte da minha cultura. Mas a cidade, ela influencia diretamente a igreja. Nós, igreja, somos frutos da cidade. Em Jaguariúna, é interessante, Jaguariúna é uma cidade com 40 mil habitantes, onde só 5 mil são nativos. Eu acho que talvez Nova Odessa seja assim também. Então, se você faz uma pesquisa na cidade, todo mundo veio de fora. Você faz a pesquisa na igreja, é a mesma coisa. Ninguém é da cidade. Porque a igreja, ela é produto da cidade. Se essa aqui fosse uma cidade industrial, ela começa a passar por sofrimento financeiro, a igreja vai sofrer com as finanças. Se a cidade prospera financeiramente, a igreja prospera financeiramente. Se a cidade ela é uma parte da cidade de gente culta, gente rica, a igreja vai refletir. Se é uma igreja de subúrbio, ela vai refletir aquela cultura, porque a cidade está ligada diretamente com a igreja. Então não tem por que a igreja não entender que a prosperidade da cidade também é sua prosperidade. Que a paz da cidade é sua paz. A igreja, ela expressa as dores da cidade. Os irmãos estão sofrendo com a cidade. Com as dores da cidade. E as dores da cidade tocam a igreja também a nossa dor. A cidade, a igreja experimenta os sofrimentos da cidade. Tudo que acontece na cidade a gente enfrenta também. Procurai pela paz da cidade, porque a sua paz será a sua paz também. Do outro lado, se a cidade se alegra, vocês vão se alegrar também. Se a cidade tiver paz emocional, existencial, pessoal, vocês vão ter isso. Se a cidade desfrutar do shalom de Deus plenamente, a igreja vai desfrutar também, porque nós estamos na cidade e fazemos parte dela. Porque a igreja está na cidade para abençoar e desfrutar da cidade. E eu queria pensar com vocês que se nós como igreja nos envolvêssemos na cidade com as dores, também desfrutaríamos das suas. E agora eu quero apontar para vocês para Jesus. Sabem? Jesus, ele foi à cidade. Na cidade ele fez o seu primeiro milagre. Ele vai à cidade e num casamento Jesus faz o seu primeiro milagre. Jesus vai à cidade, ele anda pela cidade, ele caminha pela cidade. Uma multidão se arrasta pela cidade até que uma pessoa toca as suas vestes. Naquela cidade, aquela mulher diz, ele para e fala, quem tocou em mim? Jesus vai à cidade. E ao chegar no portão da cidade, lá em Lucas 7, ele se encontra com a dor da cidade, com o sofrimento da cidade, com o choro da cidade, quando uma viúva pobre enterra seu único filho, ele para tudo e fala, calma. Ele ressuscita aquela criança e o choro se transforma em alegria. Jesus, ele vai à cidade, Mateus 23, e na cidade ele proclama sua mensagem na cidade de Jerusalém. Jesus vai à cidade, ele entra como rei da cidade. Jesus vai à cidade e é crucificado na cidade. Jesus volta para a cidade. Porque nós, como igreja, devemos cumprir o papel de Jesus também. Nós temos que ir à cidade, porque os casamentos precisam de nós. Nós temos que ir à cidade, porque na cidade as pessoas que estão sofrendo precisam de nós. Nós temos que ir à cidade, encontrar com ela, diante da sua dor, da sua miséria, da sua fragilidade, porque nós temos a mensagem de alegria para ela. Nós temos que proclamar a mensagem do Evangelho à cidade. É na cidade que nós triunfamos. É na cidade que nós sofremos. Mas a igreja está na cidade para abençoar e desfrutar da cidade. Procurai a paz da cidade. Orem pela paz da cidade, porque a sua paz depende dela. Deus abençoe vocês.